Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Desacato que cometeu o Ivo contra as reverendíssimas ventas da companhia, é para notar que passando a companhia de Jesus, por tão solicita em aproveitar as varias aptidões da infância, cuja instrução tinha a seu carrego. Expulsasse o colegio de seu pátio rapart, que tão decidida vocação revelava para a pintura. Mas esse zelo e perspicácia era estimulado pelo espírito de corporação e interesse no engrandecimento da ordem. Assim nada o excedia quando se tratava de adquirir para o Instituto um engenho superior ou mesmo uma aptidão artística. Pela mesma razão, se lhes escapava a consciência do menino em quem lobrigavam a centelha do gênio, e pressentiam nele os assomos da independência, seu desvelo era sufocar essa alma ria sua nascença, cresta qual como ao botão de flor sem água nem sol. Assim conseguiam muita talvez 52 o Garatuja, um aleijão moral, que servia para orato, se não dava para mendigo. O Luvo cedo mostrara a ojeriza que tinha pela roupeta. Desde as primeiras rabiscadelas, não lambuzava uma figura de raposa sem o trajo de rigor. Os padres arrenegavam-se, o rodeiro andava constantemente de brocha, em punho para papagar aquelas artes do demo, mas ainda havia esperanças de torcer o pepino. Até que perdeu o reitor a paciência, e o caso não era para menos. Havia Sebastião uma velha ricaça, chamada Dona Ana Carneiro, que morava lá para as bandas da quitanda do marisco quase no canto, onde se levantou mais larleréu igreja de Reis Pedro. A companhia andava desde, muito angariando a gorra herança. Quando correu na feira a nova de que a velha fizera testamento e deixava todo o possuído a seus colateras. Murchos ficaram os padres, com o logro, e pode-se bem imaginar a era fradesca de que foram acometidos, quando ao outro dia lhe veio dar aviso um irmão, dos de capa curta, de que na taipa da descida do castelo para o lado do boqueirão da Carioca, havia um rascunho ou bru tesco alusivo ao logro. O Garatuja 53 era o Ivo que na véspera por Trindades, ao sair do Dades, pusera o caso ao figurado. Primeiro pintar um bicho que se conhecia bem ser um carneiro, a correr com uma velha trepada nas costas e a cauda a abanar. Atrás, mas logo atrás enfiava uma pinha de naises, de vários tamanhos e feitios, todos a farejarem com o olfato de perdigueiro o objeto que lhes estava diante. Cada qual desses vultos era um retrato, não havia mais que uma roupeta e um nariz, porém tal expressão lhes dera em dois riscos o diabrete do rapaz, e que ali estava com companhia em peso representada pela fiel efigi de suas reverendíssimas ventas. À vista de tamanho desacato dividiram ou C, a falar no santo ofício e na necessidade de relaxar em carne o relapso. Também houve quem lembrasse o exorcismo e o cárcere. Prevaleceu todavia o alvitre mandente de abafar o negócio e evitar o escândalo. Os jesuítas eram mestres da vida, e ninguém os excedia nessa arte proveitosa de consertar as pancadas, de umas em cheio e outras em vão, o que tornou-se hoje em dia a zuma da boa no fifli de contas. Ivo não passava de um pobre rapaz, que deixado asse, nada valeria, baldo como 51 o garitu já era de meios, e sem industria para os haver. A sua birra com os padres não vinha senão de o constrangerem ao estudo, e do receio também de que mais tarde lhe encaixassem a roupeta de noviço. Uma vez sobre si, e desafrontado da suspeita, não se lembraria mais de embirrar com a companhia. Por outro lado, desde que perseguissem o Dante com severo castigo, não era provável que lhe acudissem de Romania como protectores os poderosos inimigos do Instituto. E nas mãos desses, se tornaria o rapaz perigoso instrumento de cuja obra ali tinha uma tosca amostra. Estas ponderações, filas-las o padre Francisco Madeira, o professo que mais voz tinha no capítulo, pelo grande fundo de saber, como pelo tento no manejo das temporalidades. Movido por voto de tampeso e também pela voga em que andava o rapazola entre o povilhar, adotou o padre Antônio Forte, reitor do colégio, o alvitre, e com o melhor êxito, pois ninguém aventou a coisa que passou desapercebida. Viu Ivo como queria, vivendo a mangalaça pelas ruas de Sebastião, e nos arrabalde a fio a pouco e pouco se foram transformando em mentoras. Estão agora dentro da cidade. O Garatuja 55 tinha naquele tempo a capital um pintor de casas, que se não era o único, passava pelo melhor. A ele, ao senhor Belmiro Crespo, cabe a honra dos boscagens, os cusfreios que talvez se encontram por aí em algum tecto de sobrado ou retábulo de igreja. era artífice de consciência, moia suas tintas como não faria um moleiro ao trigo, consertavas na palheta com o brio de uma docinha doceira a amassar gemas d'ovos. E de tento na mão, traçava na madeira na cal ou no pano as suas figuras, com escrúpulo de copista e paciência de chin. O senhor Belmiro Crespo pintava por molde, e nesse gênio era insigne. Mas fora daí não havia meio de tirar dele, nem sequer o Iaensa, o ABC da paisagem. Era incapaz de copiar da natureza, ainda com o auxílio do espelho. O nosso Ivo sentia deve de muito uma atração bem natural para a tenda do pintor, e furtava horas ao recreio para as gastar ali, de pé na roli. A ver as grinaldas e passarinhos que o Belmiro transportava dos recortes de papelão para os seus painéis de lona. Agora, livre do pátio, podia fazer sua assistência na tenda do oficial, e ali com efeito passava 56 o garatuja, o melhor de seu tempo, a ajudar os vários mistérios da pintura no que se foi tornando perito. O Belmiro, que a princípio o tratava como um perapado, começou a acamaradar-se, logo que lhe descobriu os prestimos, e por fim tão prendado ficou do diacho do rapaz, que o trazia rias palminhas, e muito se rosnou pela vizinhança acerca de um pacto que o pintor havia feito com o diabo, para este lhe servir de aprendiz em paga da alma que lhe vendeu. Estes cochichos dizeres vinham de um segre, dos que os dois tinham entre si, e das caixas que usavam passando horas e horas trancados, sem dúvida a fazer bruxarias e outras maldades. Algum tempo aparecia grande novidade em Sebastião. A cansada grinalda e os pássaros com que o Belmiro invariavelmente ornava as paredes e teto das casas foram substituídos por festões de flores graciosas e trechos de boscagens que pareciam copiados das florestas da Carioca e Tijuca. O dizia o Belmiro que tardando-lhe os moldes encomendados para Lisboa, cerca de ano, e estando os anos antigos já muito vistos, ele se pusera a fazer novos e pedia indulgência para pis seus humildes esboços, filho só da boa vontade. O Garatuja 57,